nós não estamos enfrentando ou há um enfrentamento entre meio ambiente e o setor produtivo. Ao contrário, nós somos a saída. A área ambiental é a grande saída para esse país e a minha esperança é que nós continuemos. Parabenizando cada um desses aqui, que voluntariamente, em nome do país, pensando nesse país, no futuro do país, sobretudo do nosso planeta, estão aqui se doando a essa causa para todos nós. Obrigado.
Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
Começando o episódio 110 do Vozes do Planeta, vocês ouviram o ex-ministro do Meio Ambiente, o Edson Duarte, foi ministro no período Michel Temer. E hoje vai ser o tema do início deste episódio do Vozes do Planeta. Vamos ouvir, vamos saber sobre este dia 8 de maio, onde dentro do Instituto de Estudos Avançados da USP aconteceu uma reunião e o lançamento de um comunicado de assinado por 8 ex-ministros de meio ambiente, presentes no evento, 7 ministros, ex-ministros de meio ambiente, um comunicado onde diz que a governança socioambiental no Brasil está sendo desmontada em afronta à Constituição. Eu estive acompanhando esse encontro, conversei com alguns dos ex-ministros e ex-ministras, e vocês vão ouvir aqui um trecho. Mas, primeiramente, eu queria falar do comunicado. Ele é assinado e publicado no dia 8 de maio de 2019 e diz assim: em outubro do ano passado, nós, os ex-ministros de Meio Ambiente, alertamos sobre a importância de o governo eleito não extinguir o Ministério do Meio Ambiente e manter o Brasil no Acordo de Paris. A consolidação e o fortalecimento da governança ambiental e climática, ponderamos, é condição essencial para a inserção internacional do Brasil e para impulsionar o desenvolvimento do país no século XXI. Passados mais de 100 dias do novo governo, as iniciativas em curso vão na direção oposta à de nosso alerta, comprometendo a imagem e a credibilidade internacional do país. Não podemos silenciar diante disso. Muito pelo contrário, insistimos na necessidade de um diálogo permanente e construtivo. A governança socioambiental no Brasil está sendo desmontada em afronta à Constituição. Estamos assistindo a uma série de ações sem precedentes que esvaziam a sua capacidade de formulação e implementação de políticas públicas do Ministério do Meio Ambiente, entre elas a perda da Agência Nacional de Águas, a transferência do Serviço Florestal Brasileiro para o Ministério da Agricultura, a extinção da Secretaria de Mudanças Climáticas e agora a ameaça de descriação de áreas protegidas, apequenamento do Conselho Nacional do Meio Ambiente e de extinção do Instituto Chico Mendes. Nas últimas 3 décadas, a sociedade brasileira foi capaz, através de sucessivos governos, de desenhar um conjunto de leis e instituições aptas a enfrentar os desafios da agenda ambiental brasileira nos vários níveis da federação. E assim segue, é uma carta longa, está disponível em vários canais, inclusive no Observatório do Clima, e ela é assinada pelos ex-ministros Rubens Recupero, Gustavo Krause, José Sarney Filho, José Carlos Carvalho, Marina Silva, Carlos Mink, Isabela Teixeira e Edson Duarte, que vocês ouviram aqui na abertura deste episódio do Vozes do Planeta. Bom, logo antes deles se encontrarem e finalizarem o texto, eu conversei com o ex-ministro José Carlos Carvalho sobre isso. Vamos ouvir. A gente ainda vai ver, né, o documento que vai sair, né, dessa reunião, mas no que vocês já conversaram, no que vocês já consensuaram, quais seriam os pontos mais graves estruturais que estão acontecendo neste momento no Ministério do Meio Ambiente?
Olha, eu acho que o principal objetivo aqui hoje é a defesa da política ambiental brasileira. Não é uma política de ontem, é uma política que vem sendo construída desde a Assembleia Nacional Constituinte, né, com vários avanços em vários governos, de variadas tendências políticas e ideológicas. E o que está ocorrendo agora não é uma substituição de um projeto por outro, é a desconstrução de um projeto, como eu mencionei, que vem sendo estruturado nos últimos 30 anos. Então, a gente gostaria de colocar essa questão no foco do debate político brasileiro, nós gostaríamos de enviar uma mensagem de que o Brasil deve se manter-se no caminho do desenvolvimento sustentável, ter a sustentabilidade como um foco estratégico das suas políticas de desenvolvimento, e para isso nós não podemos aniquilar as instituições ambientais. Ao contrário, precisamos de fortalecê-las, o que não significa que elas não possam ser aperfeiçoadas. Nós não estamos aqui defendendo o status quo. Nós estamos aqui defendendo a política ambiental brasileira, a sua modernização, mas, sobretudo, defendendo a sustentabilidade como a diretriz maior do modelo de desenvolvimento do Brasil.
Há pontos ainda que estão na agenda, né, do que a gente conhece, mas ainda já há coisas que já aconteceram, né? Dentro dessas, o enfraquecimento de muitos órgãos, a eliminação de algumas secretarias e agora avançando também um pouco na questão da legislação ambiental. Dentro desses pontos, o senhor acredita que exista reverso, ou seja, é reversível em alguns casos de algumas medidas que já foram tomadas nesse começo de governo?
Olha, certamente algumas medidas já foram anunciadas, adotadas, já consta da medida provisória que foi assinada, né? Agora, a mobilização da sociedade pode muito. Então, na medida que você possa mobilizar a sociedade, não exclusivamente para ficar contra o governo, não se trata aqui de ficar contra, nós queremos estar a favor de uma política ambiental moderna. Mas há questões realmente que foram, que eu menciono como exemplo negativo. Vamos tomar um exemplo específico: a transferência da ANA para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Não apenas a transferência em si, não se trata aqui de uma questão corporativa, de defesa de corporativismo, mas no momento que se transfere a Agência Nacional de Águas para o Desenvolvimento Regional e atribui à ANA também o papel de agência reguladora na área de saneamento, você está destruindo um dos fundamentos basilares da Política Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que é a gestão do uso múltiplo. Então, na medida que você coloca a agência reguladora na mesma estrutura que administra o uso setorial da água, você cria uma contradição intrínseca. Entendeu? Então, na verdade, nós estamos voltando a 20 anos atrás. Quando nós criamos a Lei da Política Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, foi para desligar a gestão da água do setor energético, né? E agora nós estamos voltando 20 anos atrás, trocando o setor energético pela área de irrigação e pelo setor de saneamento.
Bom, voltamos a falar depois do anúncio. Muito obrigado, Zé Carlos Carvalho.
Ok, beleza.
Bom, logo depois de uma reunião de aproximadamente uma hora e meia, os ex-ministros, ex-ministras foram à plenária, onde havia só a imprensa presente, mas teve uma transmissão que recomendo bastante de vocês procurarem, inclusive no YouTube. São 2 horas de conversas dos ex-ministros e ex-ministras com a imprensa e as suas considerações para a criação deste já um movimento, né, e também para o componente da carta que vocês ouviram um trecho agora há pouco. Então, vocês ouviram, né, o ministro José Carlos Carvalho, ele fez uma ênfase bastante importante para a questão da Agência Nacional de Águas. E agora a gente vai ouvir o Carlos Minck, ele falando sobre, ele aborda diversos temas, né, aqui na sua apresentação, inclusive abrolhos, e falando também da FUNAI. Vamos ouvir.
Embora não se tenha saído formalmente da Convenção do Clima, a fala do presidente, dos seus principais assessores, dos seus filhos, ministros, inclusive ministros do meio ambiente, é negando que existe a questão das mudanças climáticas, negando isso sem invenção do marxismo cultural. Então, isso é tristíssimo para um país que foi pioneiro chegar a esse ponto. Se eu te desse uma palavra para classificar essa curta gestão, eu diria que a palavra é insustentável. Insustentável. Insustentável do ponto de vista ambiental, do ponto de vista cultural, do ponto de vista humano, do ponto de vista da biodiversidade. Insustentável é a palavra que eu usaria. Como o ministro de Cultura falou, cada um de nós vai acentuar alguns pontos. Eu gostaria de acentuar dois ou três pontos e passar a palavra para minhas companheiras e companheiros aqui de mesa. O primeiro ponto que eu queria acentuar é, usando até uma brincadeira, o nome MMA, também é o nome da luta livre, o que nós estamos vendo aqui é uma luta onde os defensores do meio ambiente, os fiscais, o IBAMA e o ICMBio, tiveram suas mãos atadas, multas canceladas, pessoas demitidas, e o lado dos agressores, ou potenciais agressores, os matadores, foi colocado na mão deles uma pistola. Então, esse é o nosso MMA no momento atual. Os defensores com a mão atada e os potenciais ou efetivos poluidores e desmatadores com uma pistola na mão. Isso seria esse resumo inaceitável. Um outro ponto que eu queria acentuar, que foi também falado na nossa reunião prévia, é a questão da biodiversidade. O governo está liberando mais de um agrotóxico por dia, vários dos quais já proibidos ou substituídos na União Europeia, em vários países. Muitos dos quais comprovadamente carcinogênicos, teratogênicos, portanto cancerígenos. Nós estamos vendo as abelhas dizimadas, diminuindo, em várias delas encontrado, em mais da metade delas, vestígios dos agrotóxicos usados na pulverização. Então isso é gravíssimo. Sem abelha não há polinização, não há biodiversidade. Essa é apenas uma das consequências dessa liberação de agrotóxicos. Um outro ponto que eu gostaria de acentuar, tudo muito rapidamente, é a questão de abrolhos. Nas nossas gestões todas, nós criamos um refúgio de golfinhos e baleias do Atlântico Sul, um santuário. Foi proibida a exploração de petróleo e gás em torno de abrolhos, mudadas as rotas de navios. A baleia jubarte saiu da lista de extinção das espécies ameaçadas. O presidente Obama, contrariando pareceres dos seus técnicos, liberou a exploração de petróleo e gás em torno de abrolhos. A pergunta que a gente faz é a seguinte: será que brevemente a baleia jubarte vai voltar à lista das espécies ameaçadas de extinção? E por fim, acentua uma questão. A gente está também na questão das leis. Propostas várias tinham sido propostas antes pela bancada ruralista, como a lei do abate, e várias outras, e que agora ganham força e têm chance real de serem aprovadas. Uma delas, da qual o atual senador Flávio Bolsonaro se associou, é que acaba com a reserva legal. A gente está falando de 80% na Amazônia, de 35% no Cerrado. Isso significará apenas o maior desmatamento do mundo, no momento que o Brasil assumiu compromissos no clima de redução das emissões e na Convenção de Biodiversidade, que o Brasil também teve um papel muito preponderante de protagonismo, de preservação das espécies. 1 milhão de espécies estão concretamente ameaçadas de extinção. Foi divulgado há uma semana atrás esse dado por organismos internacionais, isso consta no nosso texto. Então, o que acontece? Nós estamos descumprindo acordos assinados. Esses acordos não são do governo A, B ou C. O país assinou isso, passou pelo Congresso. Vou concluir. Então, o risco não é só para a água, não é só para as abelhas, não é só para a baleia jubarte, para as populações indígenas e quilombolas. O risco é para o planeta. E esse risco significa o país que tem a maior biodiversidade, estava reduzindo muito, muito seu desmatamento, vai caminhar no sentido de negar todos os tratados importantes que assinou de crime e biodiversidade, se constituir, se isso andar nesse sentido, na maior ameaça ao clima do planeta e à biodiversidade do planeta. E depois vai ser dito, essa nossa ação vai continuar. Nós vamos ao Congresso, vamos ao Supremo, vamos ao Ministério Público. Essa ação desse grupo de ex-ministros não se esgota hoje. Isso terá um desdobramento, depois será sinalizado.
Também Marina Silva, ouvimos aqui no Vozes do Planeta, nesse encontro que aconteceu em São Paulo, no Instituto de Estudos Avançados da USP, no último dia 8 de maio, o encontro e o comunicado de ex-ministros do Meio Ambiente. Vamos ouvir agora a Marina Silva.
Só acabou com a Secretaria Nacional de Mudanças Climáticas, como cortou o orçamento a quase zero. Com o plano de combate ao desmatamento, que é responsável por redução de desmatamento em 80% nos últimos 10 anos, durante 10 anos, e que agora está já em processo de crescimento novamente, que é o maior, digamos assim, meio de emissão de CO2 que leva ao aquecimento global. Não adianta dizer que vai fazer políticas urbanas, que são importantes, se você não cuida do que causam os problemas. Boa parte das enchentes que temos hoje desenfreadas é em função do aquecimento global, que o governo está desistindo da agenda de combate ao desmatamento, da agenda do protagonismo que o Brasil tinha internacionalmente.
O que a senhora espera como resultado desse encontro de hoje?
Bem, estamos fazendo a nossa parte, mas o mais importante é a mobilização da sociedade. Da sociedade, da juventude, dos próprios servidores públicos da área ambiental, do setor empresariado brasileiro, que vai sofrer graves consequências. Quando eu fui ministra do Meio Ambiente, sempre que vinham com os argumentos não tarifários para barrar os nossos produtos, dizendo que era em função do desmatamento da Amazônia, eu mostrava um gráfico que era imbatível. A economia crescendo a uma média de 3% e o desmatamento caindo vertiginosamente. A agricultura crescendo a 2% e o desmatamento caindo. Agora, mesmo num período em que a gente tem uma economia estagnada, a gente tem desmatamento subindo. Isso é muito ruim para o Brasil. Nós vamos voltar ao tempo da pressão externa, quando isso já tinha sido resolvido no nosso caso.
Como foi colocado aqui pelo ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Minck, esse movimento, os ex-ministros e ex-ministras vão ainda ter uma agenda de apresentar no Congresso, até no Tribunal de Contas da União, todas essas colocações e essas preocupações, principalmente de segurança jurídica que possa trazer para... em diferentes frentes, né, do país, quando se mexe na legislação ambiental do Brasil, né? Foi bastante importante esse movimento, se espera e esperam de que se levante uma defesa não partidária, mas a defesa, e a prova disso é que a gente teve a presença aí de oito ex-ministros participando de um encontro tão importante e fazendo essa sinalização a partidária de defesa do meio ambiente, tanto é que temos aí de diferentes frentes. Pelo menos quase 3 décadas, né, de democracia brasileira passaram nessa semana, então, em São Paulo, em defesa da legislação ambiental, em defesa da biodiversidade brasileira. Bastante importante, a gente vai continuar repercutindo isso, óbvio, aqui no Vozes do Planeta. Vamos de música, e já que estava cheio de indiretas aí, diretas nessas cartas e pronunciamentos dos ex-ministros, a gente vai com uma diretinha mesmo. Tem Mariana Aidar, tá?
Pra bom entendedor, meia palavra basta. Eu vou denunciar a sua ação nefasta. Você amarga o mar, desflora a floresta. Por onde você passa, o ar você impeça. Não tem medida, sua sanha imediatiz. Não tem limite, o seu sonho consumis. Você deixou na mata uma ferida exposta. Você descora as cores dos corais na costa. Você aquece a terra, enriquece a custo do roubo do futuro e da beleza augusta. Mas de que vale tal riqueza, grande boss? Parece que de neto seu você não gosta. Você decreta a morte, a vida ainda em vis. Você declara guerra, paz, por mais bem quis. Não há em toda a fauna um animal tão vez. Mas já tem gente vendo que você não presta. Não vou dizer seu nome porque me desgasta. Pra bom entendedor, meia palavra basta. Não vou dizer seu nome porque me desgasta. Pra bom entendedor, meia palavra basta. Bom entendedor, meia palavra basta. Bom entendedor. entendedor, meia palavra basta. Eu vou denunciar a sua ação nefasta. Você amarga o mar, deslora a floresta. Por onde você passa, o avô sem pés. Não tem medida, sua ação imediatice. Não tem limite, o seu sonho consumir. Você deixou na mata uma ferida exposta. Você descora as cores dos corais na costa. Você aquece a terra, enriquece a custo do roubo do futuro e da beleza ao custo. Mas de que vale tal riqueza, grande boss? Parece que de neto seu você não gosta. Você decreta a morte, a vida ainda em vis. Você declara guerra, paz, por mais bem quis. Não há em toda fauna um animal tão besta. Mas já tem gente vendo que você não presta. Não vou dizer seu nome porque me desgasta. Pra bom entendedor, meia palavra basta. Não vou dizer seu nome porque me desgasta. Pra bom entendedor, meia palavra basta. Não vou dizer seu nome porque me desgasta. Pra bom entendedor, meia palavra basta. Não vou dizer seu nome porque me desgasta. Pra bom entendedor, meia palavra basta. Bom entendedor, meia palavra basta. Palavra basta, bom entendedor, meia palavra basta. Pra bom entendedor, meia palavra basta.
Bom, e antes de encerrar aqui este episódio do Vozes do Planeta, eu vou trazer um tema também sumamente importante aqui pra gente, de discussões. É um tema em nível municipal muito importante para o Brasil, um tema fundamental, que é a questão de resíduos sólidos. Vai rolar o Fórum Lixo Zero. E aqui o Vozes do Planeta apoia. Eu bati um papo com a Luciana Nunziata sobre isso. Vamos ouvir. E agora no Vozes do Planeta vamos falar sobre resíduos, mas vamos falar sobre conversas sobre resíduos. Eu estou aqui com a Luciana Nunziata, ela é sócia da Casa Causa, que é uma consultoria sobre gestão de resíduos, e a gente está para começar e para acompanhar o Encontro Lixo Zero São Paulo. Lu, um prazer te receber aqui, vamos falar bastante sobre resíduos, mas primeiro vamos situar aqui o nosso ouvinte. O Encontro Lixo Zero, já estamos na segunda edição aqui em São Paulo, né? O ano passado foi o Fórum Lixo Zero, agora o Encontro Lixo Zero. E aqui, inclusive, no podcast, a gente apoiou muito. Mas isso vem de uma série de outros eventos, né, que são organizados pelo Instituto Lixo Zero. Então, vamos falar dessa conexão. Casa Causa, o Instituto Lixo Zero, para a gente depois desenvolver os temas desse ano do encontro.
Legal. O Instituto Lixo Zero trabalha há mais de 20 anos com essa questão dos resíduos, e a Casa Causa é uma das embaixadoras do Instituto aqui em São Paulo. A gente apoia os eventos do Instituto, e dois eventos principais acontecem na nossa cidade, que são o Encontro Lixo Zero e a Semana Lixo Zero. O encontro agora em maio, dia 28 de maio, e a Semana Lixo Zero é sempre a última semana de outubro. Uhum. E eles têm focos diferentes. O Encontro Lixo Zero, ele dá um panorama. Uhum. É aquele momento de você parar e pensar o que está acontecendo na nossa cidade, o que, que dá para fazer, porque acho que o que é importante a gente pensar é que resíduo é um recurso, uhum. Resíduo é uma riqueza. Então, uhum. O que, que a gente faz com isso para ele não virar lixo? Porque lixo é aquilo que a gente mistura e encaminha para o aterro, né? Uhum. Por isso que a gente fala de lixo zero. Mas o resíduo, ele, na verdade, é um recurso. Então, uhum. O que, que a gente pode fazer com toda essa riqueza na nossa cidade? E depois a Semana Lixo Zero vai aprofundar isso setor a setor da economia.
Você falou de uma reflexão muito interessante, e, de novo, antes da gente entrar nos temas, disso de ser municipal, né? Disso de ser no ambiente municipal. Para vocês ouvintes entenderem, né, como funciona no Brasil a questão de política pública e tudo, sobre quem manda em que área, que é a responsabilidade de quem, enfim. Resíduo é um tema municipal, exato. É um tema de cidades, não é isso,
exato.
Luciano?
Exato. E no Brasil é um problema seríssimo, a gente tem mais de 70% das cidades do Brasil ainda tem lixões, em São Paulo a gente não tem, a gente tem o aterro sanitário, mas o aterro sanitário nada mais é do que um grande cemitério de resíduos que poderiam virar riqueza, que poderiam ser reaproveitados, uhum. e parar nem no aterro, nem no mar, nem uhum. nos rios, nem em lugar nenhum. Uhum. Que não seja as usinas de reciclagem, né? Uhum. Então, é um tema municipal, é um tema de soluções locais, então não adianta você ter uma solução maravilhosa para o vidro no Rio de Janeiro, porque você vai ter que queimar muito combustível para levar um resíduo para o Rio de Janeiro. Uhum. Então, é sempre esse olhar para o ecossistema local e para o que é possível aqui. Então, no Brasil, desta vez, em 2019, são cerca de 50 cidades fazendo esse mesmo evento. E é legal a gente pensar que a gente faz parte de uma rede de cidades que estão pensando nisso e que tem várias outras cidades no mundo, como São Francisco, Dubai, Nova York, cidades grandes que também estão nesse movimento. Então, é global.
Quando a gente fala de lixo zero, a gente, e aí a gente pode até já começar a entrar nos temas do fórum, do encontro, que são, tem desde política pública que incide sobre a questão do lixo zero, mas tem também uma questão muito comportamental, muito questão do consumo. Quando a gente fala lixo zero, a gente não fala só de destinar para um local que possa fazer, devolver isso para uma, entrando na economia circular, enfim, a criação de novos produtos, tal, mas também tem muito a ver com a pré-reciclagem, ou seja,
tudo que dá para fazer antes.
Você pode escolher, né? Na hora, no ato de você consumir, você escolhe. O que trata o lixo zero para vocês?
Bom, então, a primeira coisa é assim, as pessoas falam, ai, lixo zero é uma utopia, vocês são loucas de trabalhar com esse tema. Não. Lixo zero é o seguinte, em termos de uma cidade, significa que você só envia para aterro sanitário 10% ou menos dos resíduos gerados. Tá? Então, lixo zero, conceitualmente, ele tem a ver com essa boa gestão dos recursos. Porém, se você abrir o tema e pensar em resíduos e por que a nossa sociedade gera tanto resíduo, em São Paulo são 20 mil toneladas diárias de resíduo. É um medo, entendeu? Por que a gente gera isso? Por que a gente vive assim? Então, você tem que voltar lá no começo, não só no comportamento do consumidor, mas no comportamento da indústria, que também induz comportamento do consumidor. Uhum. E você tem o lixo como um erro de design mesmo, né? Se você não vai reabsorver aquilo, tem alguma coisa errada nessa cadeia, porque na natureza tudo se reaproveita. Uma folha que cai, ela vira adubo. Então, tudo na natureza circula. Então, a gente realmente está num momento do mundo de olhar para o nosso modelo econômico de consumo e falar, e agora? Queremos continuar nesse caminho, né? Então, tem isso. E aí, o Encontro Lixo Zero, ele traz essas várias dimensões. Então, por um lado, a gente vai ter um panorama do que está acontecendo em São Paulo, né? Quais são as soluções que estão colocadas para a nossa cidade, o que tem sido feito em termos de educação ambiental aqui, principalmente olhando para o nível mais macro, o que o setor público está estimulando, o que ele não está estimulando e que a gente gostaria de discutir. Então, como compostagem, por exemplo, né, a gente tem, o São Paulo tem 6 plantas piloto de compostagem hoje muito interessantes, mas elas não atendem resíduo doméstico. Então, qual é o plano? Uhum. Então, são vários assuntos que vão ser tratados aqui. A gente vai entender um pouco mais de como foi o processo de tramitação dessas leis que vão reduzir o uso de plástico no nosso município. Então, tem esse aspecto mais macro, vamos dizer, né?
Legal. Bom, tem uns temas, o dia, como é um dia só, né, um encontro, começa no dia 28 de maio, começa a partir das 10 da manhã. É possível fazer as inscrições pelo Facebook do encontro, não é isso?
No Facebook, Encontro Lixo Zero São Paulo, a gente está colocando todas as informações, a programação detalhada, o link para se inscrever. É tudo gratuito, mas precisa se inscrever pelo Simpla, tem um link lá. Então, acompanha, porque a gente vai, inclusive, esmiuçar um pouco os temas que vão entrar dentro do encontro.
Legal, vamos passar rapidamente. Bom, e vai ser na Unibis Cultural, onde nós estamos gravando, onde temos o espaço aqui para gravação do podcast Vozes do Planeta também. Então, estamos tudo entre parceiros e estamos em casa, né? Bom, vai começar com um painel muito interessante sobre soluções para a cidade, né? Aí é um tema bastante focado em política pública. Logo na sequência, vamos ter uma roda de conversa com histórias de empreendedores. Isso é muito importante, né? Mostrar, através do exemplo, gente que já encontrou a solução para a questão de resíduo, né, Lu?
Tem empreendedores muito interessantes na área de resíduos. Gente que realmente mudou suas vidas para trabalhar com esse assunto. Essa roda de conversa, ela vai tratar da história dessas pessoas.
Legal.
Que tomaram esse caminho, tomaram o assunto do resíduo para si.
Logo na sequência tem uma segunda roda de conversa, aí já voltada bem interessante também para a questão de cosmético e consumo, né? O que a gente estava falando agora há pouquinho.
A gente tem conversado bastante sobre o papel da mulher nesse contexto todo dos resíduos. A beleza da mulher é uma grande geradora de resíduos. Uhum. Se qualquer mulher, se você que está ouvindo é mulher, bom, é homem também, é só entrar no seu banheiro e ver quanto plástico tem. Uhum. Então a gente realmente vai ter uma conversa aqui sobre o que fazer em relação a esses resíduos, não só o resíduo químico dos produtos, mas o resíduo de embalagem, que é bem importante.
Olha que interessante. Bom, e logo depois do almoço, vamos para um segundo painel, muito bacana, adoro, com um monte de gente muito legal, sobre a economia circular, que é, lógico, muito além da reciclagem, como está chamando aqui. O terceiro painel é sobre inovação, mais uma vez mostrando gente que já está trabalhando com novas visões, né, um olhar e aplicando, né, o que é importante, novas tecnologias para mudar esse cenário dos resíduos. Logo pela tarde a gente tem uma terceira roda de conversa, que é sobre soluções, né, como dar voz a movimentos sociais ligados com a questão, né? Extremamente importante essa percepção, a partir do momento que a gente tem mais de 1 milhão de pessoas hoje que vivem de reciclagem, de resíduos sólidos.
E acho que isso é bem importante de colocar. A gente ouviu uma coisa que foi tocante e bem esclarecedora, que foi um grupo que a gente foi entrevistar para esse painel, para essa roda de conversa, e eles falaram: olha, a prefeitura fala que resíduo é problema, todo mundo fala que resíduo é problema, para nós o resíduo é solução. Então essa roda de conversa chama o resíduo como solução, porque eles vivem do resíduo. Então acho que essa é uma visão que a gente sempre tem que trazer.
E a última, então, que é sobre estratégias de engajamento, e também extremamente importante, porque a gente precisa se inspirar, né? Não só através do exemplo, mas assim, por que não de uma utopia? Por que não, se a gente está aqui nessa até hoje, é porque a gente acredita que é possível fazer uma mudança, né? Então, esse último painel me parece, essa última roda de conversa, que é muito nessa linha, né, Lu?
E acho que tem uma coisa desse último painel, que é também, tem um lado técnico disso, que é quem trabalha com sustentabilidade, aprender um pouco de estratégias de engajamento, porque todo mundo fala: ah, não, esse assunto é difícil, ah, esse assunto não dá. Acho que a gente precisa tornar o tema da sustentabilidade alguma coisa divertida, que seja, que as pessoas se sintam satisfeitas e realizadas de trabalhar e de conversar sobre esse assunto. E essa roda de conversa, ela vai falar exatamente disso. Quais são as estratégias que estão acontecendo no mundo hoje e que podem nos servir de exemplo para transformar os assuntos da regeneração e da sustentabilidade, super interessantes e assim, tema de conversa geral.
Amei. Bom, eu vou estar presente e como eu falei para vocês, a gente apoiando, né, ainda mais que sejam de diálogos, né, hoje a gente precisa se entender onde estamos inseridos, o tamanho do problema e o tamanho das soluções também. Ouvimos a Luciana Annunziata, da Casa Causa, essa consultoria sobre gestão de resíduos, que está organizando em São Paulo o Encontro Lixo Zero, que vai ser no próximo dia 28 de maio na Unibis Cultural. Você tem que entrar na página no Facebook do Encontro Lixo Zero para você fazer a sua inscrição. É grátis, é de grátis, mas tem que se inscrever. Então não vacila aí, entra e a gente se encontra aqui em São Paulo. Obrigada, Lu. Até lá.
Foi um prazer.
Encerrando esta edição do Vozes do Planeta, e eu encerro com Jamiroquai. A gente volta a se falar na semana que vem, no próximo episódio, que tá imperdível. Se você é nerd, não é nerd, quer saber de teoria da evolução de uma forma divertida, não perca o próximo episódio do Vozes do Planeta. A edição, produção e apresentação do podcast Vozes do Planeta é minha, Paulina Chamorro. Nos trabalhos técnicos temos o Chico Pessoa. A gente volta a se falar no próximo. Tchau!